passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa, ou melhor, de continuarmos juntos, né? Nesta manhã maravilhosa de domingo, Clássicos Melodia terminou agora há pouco, já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Que alegria ver a nossa equipe reunida. Quero cumprimentar meu querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, meu irmão. Bom dia, como sempre, muito bom tê-lo aqui, a paz do Senhor.
Olá, queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E ao meu querido pastor Eliel do Carmo, um beijo no teu coração. Esse homem de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, uma alegria muito grande poder estar aqui no Cristo em Casa.
Débora Lira, muito bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, muito bom dia, paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Fábio Silva, paz do Senhor pastor Ailton Siqueira, paz do Senhor, querido ouvinte.
Meu querido Fábio Silva, bom também tê-lo aqui, Fábio, nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, irmão.
Oi, Eliel, a paz do Senhor, querido. Olha, pastor Ailton Siqueira, muito bom estar aqui com o senhor. Michel Camargo aqui na técnica, nossa Débora Lira, Débora linda, né? Já trazendo aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes do dia.
Vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Ailton Siqueira.
Eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te magnificamos nesta manhã. Muito obrigado, Santo, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo cuidado que tu tens para com cada um de nós. Nós podemos dormir, acordamos. Tu és um Deus que tem suprido, que tem nutrido, que tem nos abençoado de uma maneira gloriosa. E eu quero te render graças nesta manhã pela Rádio Melodia. Render graças, ó Deus, por esse canal de bênçãos para tantas vidas, Senhor. Rendemos graças a Ti, Te entregamos, meu Deus, e oramos pela direção desse programa, pela vida Fábio Silva, pela vida nosso querido pastor Eliel, meu Deus, Michel na técnica, e todos aqueles que estão envolvidos e comprometido, Senhor, com a realização deste programa. Nós suplicamos o teu agir. Senhor, nós sabemos que essa rádio entra em lugares que nós, os nossos pés, não conseguem entrar. Mas o Senhor tem permitido que vidas sejam alcançadas por intermédio dessa rádio, que não seja diferente hoje, ó Deus. Entregamos aquele amigo que está no presídio, entregamos aquele irmão que está agora, Deus, ali num leito, num hospital, internado, seus familiares, pessoas que estão ali, ó Deus, aguardando uma palavra que venha trazer transformação, libertação, uma cura. E nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra. Então, nessa manhã, Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome. E mais uma vez, abençoa essa rádio sobremaneira. Muito obrigado, Pai. Te bendizemos e te adoramos. No nome de Jesus. Amém.
O que Deus tem pra mim? Mas eu vou esperar seu agir, porque sei que é o melhor pra minha vida. Um plano tão lindo eu sei. Deus tem pra mim, Deus tem pra mim. Vou ouvir a sua voz e esperar seu tempo. Mas eu vou esperar seu agir, porque sei que é o melhor pra minha vida. Um plano tão lindo eu sei. Deus tem pra mim, Deus.
tão lindo o plano que Deus tem. É tão lindo, vem viver também. É tão lindo o plano que Deus tem. É tão lindo, vem viver também. É tão lindo o plano que Deus tem.
Aí, plano tão lindo, André e Felipe, nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o meu querido pastor Ailton Siqueira, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
O tema da nossa mensagem é o poder da confiança em Deus. E o nosso texto base é Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Queremos cantar pra você. Vamos cantar parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso mesmo, Fábio Silva, muita alegria, muita paz, prosperidade, bênçãos, provisão, favor de Deus estejam sobre a vida de todos os aniversariantes de hoje, hoje e sempre. Nós da Igreja Cristo em Casa temos essa grande alegria de abraçar todos vocês que completam mais um ano de vida. Sejam muito felizes e um abraço, companheiro Alessandra Menezes de Oliveira, Dioneia Gomes Sardinha, Edith Rosa Lugarini, Michele Andrade da Silva, Joana Dark Alves, Noemir Carmo Rezende, Josefa Cristina de Souza, Alexandre Pinto Pena Forte, Ana Cláudia Ribeiro da Silva, Marta de Barros Ramos e a Laodiceia Severo Silva. Para a meditação de todos vocês, eu trago um versículo que está em Salmos 69, 13. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza do seu coração. A próxima canção é para você.
Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva o Pai às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu. Yeah. eixo, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
aí, lindo louvor que ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns mais uma vez. Olha, gente, nós vamos estar orando agora, muitos pedidos de oração chegando aqui, pedidos, na verdade, de socorro. Nós vamos estar clamando ao nosso Deus. Pastor Ailton Sequeira, irmão, vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes temos alguns pedidos de oração nesta manhã. Fábio Silva.
Muitos pedidos chegaram, Eliel, através do WhatsApp da oração. Nosso irmão Iago Vinícius, de Belfor Roxo, pede oração para ele e toda a sua família, em especial para seus pastores. De Duque de Caxias, a irmã Angélica pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a libertação das drogas do seu sobrinho Lucas. O irmão Ezequias de Carvalho pede oração para ele e toda a sua amada família e pede a Deus que os ajude a superar todos os seus problemas. A irmã Juliana pede oração pela sua saúde e pede a Deus que a cure da ansiedade que está passando e também pede oração para toda a sua família. E de Realengo, o nosso irmão Cláudio pede oração para ele, sua família, em especial para a saúde de sua esposa Áurea, que está com depressão e ansiedade e dor nos joelhos. Estaremos orando, gente querida, neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Santo Deus, bendizemos mais uma vez o Teu nome e Te engrandecemos. Estamos agora aqui, Senhor, para um momento muito especial, que é esse momento de intercessão, Senhor. Há tantas vidas, Senhor, que hoje precisam de ver a glória do Senhor. E nós cremos, Senhor, no poder da intercessão, no poder da concordância. Senhor, o Senhor conhece a estrutura dos homens. E esses pedidos agora aqui estão sendo apresentados diante de Ti. Não conseguimos, ó Deus, ler todos e citar todos, mas graças Te damos, porque servimos a um Deus onisciente, que conhece todas as coisas e que tem poder para agir. Tu nos ensinaste, Senhor, Jesus, ao estar aqui, Ele nos ensinou a pedir, a bater, que certamente a porta se abriria e as coisas aconteceriam. Só que nesse momento, Pai, nós não estamos pedindo para nós. Nós estamos pedindo agora, nos unimos. Rádio Melodia se une agora com milhões de pessoas para suplicar que o Teu favor aconteça diante de todos os pedidos que têm sido feitos diante de Ti. Senhor, são tantas situações, meu Pai, mas nós cremos no Teu agir sobrenatural. Visita, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está pensando em tirar a sua vida, que seja repreendido todo espírito de morte, todo espírito contrário, sei que está tentando arrancar com a sua vida, seja repreendido agora, que a vida de Deus se manifeste na vida desse rapaz, dessa moça, daquele, ó Deus, que está vivendo um tempo de sofrimento, vivendo, Senhor, um tempo de grande dificuldade, em depressão, vivendo coisas que não deveriam viver. Eu clamo a Ti agora, no nome de Jesus, Senhor, visita esse rapaz, visita essa moça, esse homem, essa criança. Deus, tantos pedidos que estão, pessoas que estão no leito, pessoas que estão agora, Deus, sofrendo horrores, ó Deus, dores terríveis. Pessoas, meu Pai, que perderam entes queridos, que passam por processo de depressão. Ah, Deus Santo, nós clamamos a Ti nessa hora. Glorifica o Teu nome. Entra com Teu poder e autoridade. Faz milagres acontecerem hoje, Senhor. Nós cremos no Teu agir sobrenatural. Estão aí diante de Ti todos esses pedidos. Glorifica o Teu nome, porque no final, Senhor, o que acontecerá é que o Teu nome será glorificado, e tem sido, e eu creio que continuará sendo. Todos os pedidos são apresentados diante do Senhor. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra, cremos na oração. Obrigado, Santo. Te bendizemos e Te adoramos. No nome de Jesus.
Eu tenho uma palavra hoje para você.
Amém.
Todo mundo tem passado, muitos não têm um futuro. O tempo é cruel e não espera por você. Teu ontem carrega uma história, teu amanhã tem as promessas, e hoje é o maior presente que Deus te deu.
Saiba disso.
Mesmo que você não veja, Deus está agindo agora. E o que Ele fará hoje pode alterar o fim da sua história. Sabe aquela porta que estava sempre fechada e você batendo? Está abrindo hoje. Está abrindo hoje. Oh, sabe aquela ferida que estava aberta toda a sua vida? Está fechando hoje. Está fechando hoje. Mesmo que você não veja, Deus está agindo agora. E o que Ele fará hoje pode alterar o fim da sua história. Não sabe aquela porta que estava sempre fechada e você batendo? Está abrindo hoje. Está abrindo hoje. Não sabe aquela ferida que estava aberta toda a sua vida? Está fechando hoje. Está fechando hoje. Está fechando hoje.
Deixa eu liberar essa palavra para você aqui, ó.
Deus está agindo hoje. Deus está curando hoje. Oh, Deus está agindo hoje. Aí na sua casa, onde você me ouvir, Deus está curando hoje. Oh, Deus está agindo hoje. Sabe aquela resposta que você procura? Deus está, oh, 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 oh. Sabe aquela porta
que estava sempre fechada e você batendo está abrindo hoje. Está abrindo hoje. Não sabe aquela ferida que ficou aberta toda a sua vida. Está fechando hoje. Está fechando hoje. Oh, sabe aquela porta que fecharam pra você? Está abrindo hoje. Sabe, sabe, você tem um Deus que age pela sua vida. Sabe aquela ferida, aquela palavra que machucou sua vida? Está fechando hoje. Oh.
Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Xarifa, de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles, a Áurea Farias também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente. Chegou então esse momento de ouvirmos a voz de Deus nesta manhã, através do querido pastor Ailton Siqueira.
Olá, queridos, graça e paz, prazer maravilhoso poder estar aqui, querido pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora, aí também, que tem sempre abrilhantado esse culto maravilhoso que sempre é realizado de maneira tão excelente que tem abençoado tantas vidas. Glorificamos a Deus pela Rádio Melodia e exaltamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós vamos então compartilhar o texto que foi lido para que a gente possa discorrer e ver aquilo que Deus deseja falar conosco nessa manhã. Mateus capítulo 6, versos 25 a 24. Assim diz o Senhor: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, que é 45 centímetros a sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, você que está aí conectado agora, no seu carro, no seu automóvel, você que está, talvez, no presídio, você que está no hospital, você que está em casa agora, nesse momento, onde nós estaremos compartilhando o conselho de Deus para nós. Eu sei que é notório, é de conhecimento de todos, que todos os dias nós somos bombardeados o dia inteiro com muitas notícias referentes a tantas doenças, a tantas enfermidades, a tanta maldade, não é verdade? São inseguranças a nível de governo, insegurança econômica, insegurança, inclusive, na questão da própria segurança pública, quando nós somos também alvos de tantas coisas ruins que têm acontecido, tantos assaltos, né, tantas mortes, tantas coisas acontecem. E isso, o que acontece? O que isso gera, né? Isso vai gerando dentro de nós uma certa ansiedade, sabe? E é interessante que existem pessoas que têm o prazer de espalhar o pânico. Existem pessoas que ganham dinheiro das crises, mas de maneira, às vezes, errada, né? E pessoas sentem prazer em espalhar pânico, fake news, sabe? Enfim, muito complicado. Nós vivemos agora há pouco tempo, eu sei que você viveu também, um tempo de pandemia, né? E nesse tempo de pandemia foi um tempo de muito aprendizado para todos nós. Nós ouvíamos as notícias o tempo todo, a todo momento, Covid-19. Os meios de comunicação não falavam outra coisa. E isso não foi uma coisa pontual, mas foi uma coisa global. E aí nós vivemos um tempo de angústia muito grande. Não podíamos abraçar, não podíamos ter contato com pessoas que nós amamos, que nós amávamos. Perdemos entes queridos, talvez você que está aí agora tenha essa plena consciência de que perdemos, sofremos muito. Mas graças a Deus, essa onda passou e aqui foi um momento muito complicado. A gente sabe que, na verdade, foi um cenário muito triste, um cenário muito difícil para todos. Um misto de sentimento e um misto de atitude começou a fazer parte de cada um de nós. E eu tenho certeza que esse cenário fez com que nós pudéssemos repensar muitas coisas. Tivemos que aprender novas rotinas. Tivemos que desenvolver novos hábitos, sabe? Todas as áreas das nossas vidas, elas foram afetadas por essa situação, sabe? E há muitas pessoas, principalmente, que adoeceram também, não somente da doença física, mas da emocional. E o que acontece? Mediante tudo que estava vivendo, sabe? Mediante tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas ficaram emocionalmente abaladas, doentes, sabe? Com muitas preocupações. Enfim, foi um tempo muito difícil para todos nós, sabe? Um tempo muito difícil. Apesar daquela crise específica já ter passado, nós hoje vivemos outras crises. Agora mesmo, nesse momento, né, atual, há uma pandemia, não digamos seja uma pandemia, mas uma certa epidemia de dengue A dengue está aí avançando. Muitas pessoas sofrendo com essa doença, até alguns óbitos, alguns levados a óbito. Então, esse é um cenário do mundo. Eu estou só tentando trazer um cenário de 3 anos para cá, 4 anos, de como tantas coisas mudaram, de quanto tantas coisas aconteceram. Porém, uma coisa maravilhosa que nós podemos guardar é que os céus e a terra podem passar, mas Jesus diz: a minha palavra não passará. E aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando sobre circunstâncias na vida, solicitudes, todas essas coisas? Nada mais, nada menos, nada além de quem? Aquele que juntamente com o Pai e com o Espírito Santo criaram o mundo. Aleluia! E além deles terem criado o mundo, eles continuam sustentando tudo aquilo que fora criado por eles. Jesus é que está falando aqui. E qual é o cenário pontual justamente daquela palavra, dessa palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 25? Qual é o cenário? Então, o cenário era o seguinte: Israel estava debaixo do domínio de Roma. O povo estava pobre, gente. Não dava para juntar dinheiro, pois Roma levava tudo. Além, é claro, dos próprios irmãos serem cobradores de impostos e cobrarem muito mais do que se era devido. Além, isso também era uma problemática. Então, qual era o cenário que tinha ali? Era um cenário que elencava uma falta, na verdade, de um estímulo completo. As pessoas não estavam estimuladas a querer nada, avançar. Havia uma falta de expectativa, havia uma falta de esperança. Havia falta de confiança, uma vez que há um sistema que somente favorecia minoria. Não sei se você se identifica com isso, né? Eu estou falando de 2000 anos atrás. Então, esse era o cenário que aquelas pessoas ali encararam de frente. Muita opressão, covardia, falta de empatia. E, além disso, existia no coração dessas pessoas um anelo pela vinda de um libertador, mas um libertador como Davi. Para quê? Para que o cenário mudasse. Davi era o homem que realmente ganhou muitas guerras do Senhor e era um homem segundo o coração de Deus. E havia uma promessa de que viria um libertador. Então, o cenário era perfeito para que isso pudesse acontecer. E Jesus, ele conhecia esse contexto. Ele vivia naquela região, ele conhecia a situação do povo, ele conhecia as necessidades de cada um. E por mais que existissem tais dificuldades, o conselho dele é bem claro. Então nós vamos fazer o seguinte: nessa manhã nós vamos analisar o que ele diz e colocar isso como uma verdade absoluta em nossas vidas. Amém? Eu preciso que você entenda que a palavra, ela é bússola, ela é a nossa orientação. A palavra é a verdade, a palavra é que nos conduz, a palavra, ela é poderosa, a palavra é tremenda, é a palavra que nos liberta, que nos livra, que nos orienta, que faz as coisas acontecerem. Então eu queria que você, nesta manhã, entendesse e aceitasse o que Jesus falou aqui como uma verdade absoluta. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que Jesus está querendo dizer: cuidado com a ansiedade. Repita comigo aí, com você onde está. Cuidado com a ansiedade. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Ele ocupa esse ranking. E a gente sabe que a ansiedade, ela vai gerando vários outros problemas. Desencadeiam vários outros problemas. E ansiedade, de uma maneira muito prática, muito simples, é o quê? É excesso de futuro. É você ficar excessivamente preocupado com o futuro. E a nossa mente tem esse poder criativo e a capacidade de gerar imagens que trazem para nós sentimentos, emoções e fazem com que a gente acredite que de fato aquilo que a gente está pensando já está acontecendo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Jesus conhecia aquele puro. Então, o que seria ansiedade? É uma emoção caracterizada por um estado desagradável. De quê? De uma agitação interior. E muitas vezes é acompanhada do quê? De um comportamento nervoso, como o de se embalar de trás para frente. A pessoa fica assim, né? É um sentimento desagradável de terror, como eu falei, de eventos o quê? Antecipados, tal como muitas vezes a sensação de uma morte iminente. Sabe, ansiedade não é o mesmo que medo. Então, o que acontece? É que a ansiedade, ela pode levar uma pessoa ao estresse. E aí, deixa eu tentar te explicar aqui. O que o estresse causa em períodos prolongados? Porque ter estresse, todos nós podemos ter em algum momento e nos estressamos. Isso não é, vamos dizer assim, o cerne do problema. O problema é quando esse estresse, ele se fica de uma maneira prolongada em nós. O que acontece? Quando você está sob o estresse de uma maneira muito prolongada, esse estresse reduz a resistência do seu organismo, o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele predispõe ao surgimento de várias doenças físicas e psíquicas. Além de quê? De câncer, depressão, diabetes, hipertensão, todas essas coisas. Então, quando Jesus está falando cuidado com a ansiedade, é que a nossa ansiedade, ela não pode mudar as coisas. Você estar ansioso, está aí, ah, meu Deus, o que será? Isso não vai mudar a coisa. E, pelo contrário, isso só vai trazer estresse para a sua vida. Entendeu? Então nós podemos perceber claramente que Jesus está falando para quê? Para aprendermos a não ficarmos antecipando as coisas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer depois da manhã. Porém, Ele sabe. Ele é o Emmanuel, aleluia. Ele é o Deus presente. É o Deus que está conosco. Então, querido, não adianta, ele está falando que esse tipo de postura, de posicionamento, não pode ser um tipo de postura de quem confia, de quem anda com Deus. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, sabe? Mas eu sei também que por muitas dificuldades que você passa, muitas outras pessoas também estão passando, não somente agora, mas no mundo inteiro. Abre teu coração para ouvir a voz de Deus. Não adianta você ficar com excesso de preocupação do futuro, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos da sua vida. É isso que Jesus está querendo dizer. Ele está falando sobre ter essa confiança. E ali, ele está falando sobre o quê? As necessidades básicas. Se você reparar o texto, ele diz, não andeis ansioso, a vossa vida é quanto que deve comer, beber e vestir. Nós devemos ficar tranquilos. Ele não nos desamparará. Se você crê, diz amém aí. Diz amém. Ele não nos desamparará. Parará. Creia nisso. O Salmo 38, versículo 9, diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Nós precisamos apresentar diante de Deus aquilo que nos inquieta, aquilo que está nos deixando sem paz. Queridos, é maravilhoso, já existem estudos comprovados do poder que uma oração tem no cérebro, na mente de uma pessoa. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E aí esse é algo maravilhoso, é um conselho lindo de Pedro. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele não irá, ele já tem cuidado de você. pare para fazer uma análise simples e você vai perceber quantas vezes Deus providenciou as coisas para você. Quantas vezes Deus operou de maneira grandiosa na tua vida. Quantas vezes não havia, na verdade, uma condição e você olhava para um lado e para o outro, mas Deus foi lá com providência e abriu. Esse é o teu Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, Deus não é irresponsável, ele cuida dos seus. Então, a primeira coisa que Jesus está falando, não fique ansioso, aleluia, cuidado com a ansiedade. A segunda coisa que nós extraímos desse texto é, saiba que você tem valor para Deus. Eu queria que você, onde estivesse, colocasse a mão no seu peito e diga assim: eu tenho valor para Deus. Para Deus. Eu tenho valor para Deus. Diga três vezes, diga: eu tenho valor para Deus. Precisamos aprender, queridos, que Ele nos ama. Ele se revela na figura de um pai. Ele chega a dizer que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Ele, querido. Ele é o Deus da provisão. Ele está falando, os pássaros são alimentados por Ele, sem mesmo trabalhar. Os lírios são vestidos de maneira esplêndida, sendo que quem os veste é o Senhor. E é tão interessante, ele diz no versículo 26, não tendes vós muito mais valor do que elas, de quem? Do que as aves, sabe? Ele está mostrando o seguinte, ele é o Deus de provisão. Se ele cuida das aves dos céus que ele criou, quanto mais você, quanto mais a sua vida. Entenda isso, você tem valor, ele é o Deus de provisão. Ele proveu comida para mais de 2 milhões de pessoas no deserto, todos os dias, durante 40 anos. Você tem noção do que é isso? O povo estava no deserto, mais de 2 milhões de pessoas, e durante 40 anos não faltou pão, não faltou alimento, não faltou água, as vestes não envelheceram, os calçados também não. Deus é o Deus que cuida de você. Eu quero que dizer para você, você tem valor para o Senhor. Guarda isso, não permita que palavras frívolas, de que pessoas que possam estar tentando aí manipular ou tentar trazer um outro pensamento, exerçam uma autoridade sobre a sua vida, de modo que você esqueça que você tem um valor. A palavra de Deus diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, se ela esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Jesus, querido, alimenta uma multidão de pessoas com apenas 2 pães e 2 peixes. Eu quero dizer que o Pai não mudou, que o Filho não mudou. Eles continuam sendo os mesmos. Diga um aleluia aí do outro lado, querido. Dá um aleluia. E eu quero que você entenda, você tem valor. Nós conhecemos essa música, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus e para nós também. A terceira mensagem que a gente encontra nesse texto, terceiro ponto, é quando o Senhor fala assim, aquiete-se, aquiete-se. Então Jesus declara no versículo 31, não andeis inquietos. A ansiedade, na verdade, é falta de confiança. Essa falta de confiança nos leva o quê? A uma inquietação. Mas ele está dizendo aqui bem claro, aquiete-se. Nos leva a ficar a falando coisas que não deveríamos falar, sabe? O fato de calar-nos diante de algumas situações, isso é imperativo, sabe? O que é que vamos comer? O que é que vamos beber? O que nós vestiremos? Sabe? Tudo isso é evidenciado através da nossa fala. Então fica quieto. Ah, estão se levantando contra mim, fica quieto. Ah, está acontecendo isso. Fica quieto. Ei, o silêncio, às vezes, é a maior arma que nós podemos ter na nossa vida para a gente poder vencer situações. Aquiete-se. Não fale nada. Salmo 46, versículo 10 e 11 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sim, Tu és exaltado em toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E agora, por fim, a quarta, ele diz assim: busque o reino de Deus e a sua justiça. No versículo 33, ele está dizendo o seguinte: que momentos como esse são momentos propícios para quê? Para isso, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Há milagres e provisão preparado para aqueles que creem no Senhor. Sabe, eu vou dizer para você, buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar as coisas do reino, e a Bíblia diz assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito importante, algumas pessoas dizem assim, não, busca o reino e a sua justiça e todas as demais coisas. O texto não diz todas as demais coisas, o texto diz, e todas estas coisas, que coisas que ele está falando? Comer, beber e vestir. Quando eu busco o reino de Deus, eu aprendi algo quando ainda era muito novo na fé. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuidará certamente das minhas coisas. Então, quatro pontos importantes que nós falamos. Primeiro, cuidado com a ansiedade. Segundo, saiba que você tem valor para Deus. Terceiro, aquiete-se, fique tranquilo, saiba que Ele tem o controle, não ande inquieto. E quarto, nesse momento, busca o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor vai acrescentar. Não pare, não deixe de fazer a obra de Deus, não deixe de realizar aquilo que Deus está mandando. Entenda, à medida em que você se lança, à medida em que nós nos lançamos, à medida em que nós realmente nos propomos a cuidar das coisas de Deus, o Senhor irá cuidar das nossas vidas. Eu espero que nessa manhã Deus tenha falado poderosamente ao teu coração. Nessa manhã, o Espírito Santo possa ter gerado em você a fé necessária para que você possa entender que você precisa buscar o reino, que você precisa se aquietar, que você precisa saber que você tem valor para Deus e que você precisa deixar a ansiedade nas mãos do Senhor. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa, que o Espírito Santo te visite hoje e que toda essa ansiedade possa ser lançada sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Deus abençoe a sua vida poderosamente, graça e paz.
Por mais que eu procure meus anseios esconder, há em mim vontades que contorcem meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter. Mas, Senhor, como proceder? Se à noite, às vezes, o silêncio me seduz e por torpes rumos meu coração me conduz, uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir quando o vento vem me corrigir, ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde vim, porque só estou, só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Se à noite às vezes o silêncio me seduz e por topes rumos meu coração me conduz, uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir quando o vento vem me corrigir, me ensinando que preciso caminhar, sem me importar por onde
com este louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Ailton Siqueira, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, agradecendo a minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite, a segunda edição do nosso Cristo em Casa. Agora, pastor Ailton Siqueira, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a Igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
No.